Livro Luz nas Trevas, capítulo 5, A Vida da Alma. Sim, é verdade que as pessoas podem ter e têm seus próprios pensamentos malignos. Esses pensamentos não vêm de espíritos malignos, mas de si mesmas. Então, o que pode ser feito sobre isso? Qual é a solução para esse problema? A fonte de tais pensamentos é a nossa antiga vida que herdamos de Adão e Eva. É chamado na Bíblia a vida da alma, que é psuche na língua grega. Isso poderia surpreendê-lo, mas a solução, a única solução para esse problema é a morte. Veja bem, apenas os mortos não pecam. Somente aqueles que estão mortos não pensam mal. Como a vida da alma é contaminada pelo pecado, enquanto estiver ativa, produzirá maus pensamentos. Mas como é possível a nossa própria vida morrer? Isso não significa o nosso fim? Não deixaríamos de existir? Pela graça de Deus, a resposta é não. Existe uma maneira pela qual nós mesmos podemos morrer e, no entanto, não deixar de existir. Você se lembra de como, anteriormente, escrevemos sobre ter a vida de Deus nascida dentro de nós? Falamos sobre conhecer Jesus e nascer do alto, o que significa que a vida de outro ser, um ser eterno e santo, germinou dentro de nós. Esta nova vida é a solução. É uma vida verdadeira. De fato, é mais verdadeira que a nossa, uma vez que não foi criada e, portanto, é eterna. Devido a essa nova vida em nós, podemos enfrentar a morte de nossa própria vida sabendo que não deixaremos de existir. Podemos perder a antiga vida da alma com a qual nascemos sem medo, porque agora possuímos uma vida superior e interminável que veio de Deus. Quando nossa vida é morta, essa nova vida toma seu lugar. É claro que não estamos falando aqui sobre morte física, mas a morte da vida da alma. Pessoas que não conhecem a Deus não têm essa opção. Eles são mantidos em escravidão ao pecado por toda a vida, por causa do medo de morrer. Hebreus 2:15. Mas não precisamos ter medo. Podemos nos entregar à morte acreditando que aquele em nós que ressuscitou vitoriosamente da sepultura, também ressuscitaremos junto com ele. Efésios 2:6. Como então é possível morrermos? Certamente não podemos cometer suicídio. Se apenas os mortos não pecam, onde nos situamos? Bem, Deus fez um milagre. Quando Jesus morreu na cruz, a humanidade morreu com ele. Aos olhos de Deus, a raça de Adão terminou. Ele foi o último Adão. Primeira carta aos Coríntios 15, 45. Quando cremos em Jesus e recebemos sua vida dentro de nós, essa morte se torna uma possibilidade para nós. Embora quase todos os cristãos acreditem em sua morte juntamente com Cristo, para a maioria isso é apenas uma ideia imaginária. Não é real para eles. Não é a experiência deles. Mas este não deve ser o nosso caso. Tudo o que Jesus conquistou por nós na cruz deve se tornar real em nós. Todos devemos experimentá-lo, e isso inclui nossa morte, o fim de nós mesmos. Como então isso é possível? Primeiro, devemos discutir um aspecto importante desse processo, sobre o qual já falamos até certo ponto. Isso é que Deus não superará nossas resistências. Ele não forçará sua vontade a ninguém. Isto é muito importante. Deus não fará nada dentro de nós que não estamos completamente dispostos a fazer. Portanto, devemos estar 100% dispostos a que essa morte ocorra, pois de outra forma não acontecerá. Mas, com nossa permissão completa, Deus pode aplicar a morte de Jesus à nossa antiga vida e natureza. Dessa maneira, nos libertamos do pecado. Não é de surpreender que o primeiro passo nesta morte ao pecado seja a luz. Primeiro, Deus expõe quem e o que somos. Então, e somente então, podemos ter a maravilhosa oportunidade de nos arrepender. Arrependimento significa mudar de mente. Isso significa que concordamos com a sentença de morte de Deus para pecadores como nós. Concordamos que as pessoas, incluindo nós mesmos, que pensam e praticam essas coisas, não devem habitar a terra. Somos ensinados, quando concordamos com o julgamento de Deus sobre nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imoralidade de caráter. Primeira carta de João 1:9. Observe que Deus fará duas coisas separadas quando concordamos com o julgamento de Deus, literalmente falar juntos, grego, a respeito de nossos pecados. Primeiro, Ele vai nos perdoar. Segundo, Ele nos purificará, o que significa que Ele trabalhará para limpar nossas vidas, para que não pequemos mais. Essa limpeza significa morrer. O Espírito Santo pode aplicar a morte de Cristo a nós. Isso pode realmente acontecer. Pode e deve ser a nossa experiência. De alguma maneira sobrenatural que não podemos entender ou explicar completamente, Deus, por meio de seu Filho Jesus, pode matar nossa antiga vida da alma. Pode realmente deixar de existir. Dessa maneira, não pecaremos mais. Realmente podemos ser livres. Não importa quem ou o que somos quando chegamos a Jesus. Podemos ser gananciosos. Podemos estar cheios de luxúria. Nós podemos ser mentirosos. Podemos ter uma forte atração por membros do nosso próprio sexo. Podemos ser muito egoístas e egocêntricos. Essas e inúmeras outras condições são onde os membros da raça humana se encontram. Mas Deus sabe tudo isso. Quando Ele enviou seu Filho à Terra, Ele já sabia tudo sobre todas as condições humanas. Portanto, sua provisão para nós é adequada para tratar toda e qualquer situação humana. Não há ninguém, não há problema humano do qual Ele não possa nos resgatar. Está escrito, portanto, Ele também é capaz de salvar completamente, aperfeiçoar, aqueles que continuamente estão se aproximando de Deus por meio dele, já que está sempre vivo a fim de interceder por eles. Hebreus 7:25. Além disso, podemos lembrar novamente as palavras do anjo que anunciou o nascimento de Jesus a José. Ele declarou: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que foi concebido dentro dela é do Espírito Santo, e ela terá um filho, e você lhe dará o nome Jesus, pois é ele quem resgatará o povo dele dos seus pecados. Mateus 1:20-21. Nunca devemos acreditar que nosso caso é difícil demais. Nunca devemos pensar que o problema é tal profundo ou de tanto tempo que não tem mais cura. Nós devemos crer nas promessas de Deus. Ele pode nos salvar completamente de quem e o que somos. Ele pode libertar todos e qualquer um dos seus pecados. Isso é mesmo verdade. Acredite! Como já mencionado no capítulo 3, devemos acreditar que realmente existe um Salvador. Ele tem o poder e a autoridade para fazer o que não podemos e nunca poderíamos fazer. Sua libertação significa nossa morte. Quando morremos, não pecamos mais. Lemos: sabemos isto, que o nosso velho homem está sendo crucificado com ele, para que o pecado, em sua totalidade, possa ficar inoperante, para que não estejamos mais na escravidão do pecado. Porque quem morre está livre do pecado. Romanos 6:6-7. Essa morte é uma crucificação. É uma morte dolorosa e prolongada. Também envolve sofrimento. Lemos: já que o ungido sofreu enquanto estava em seu corpo físico, preparem-se também com a mesma mentalidade, pois aquele que sofre na carne passa a desistir do pecado. Isso é para que não mais viva o resto de seu tempo nesse corpo seguindo paixões humanas, mas fazendo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:1-2. Muitos cristãos pensam que depois de receberem o Senhor, eles deixarão de sofrer. Eles imaginam que escaparão de toda dor emocional e física. Infelizmente, isso não é verdade. Quem quiser ser liberto do que é, sofrerá, e provavelmente sofrerá intensamente. Crucificação não é uma morte indolor. Paulo diz: quero conhecê-lo e o poder de sua ressurreição, que vem da participação nos seus sofrimentos e de tornar-me integrado em sua morte, para que dessa forma possa estar experimentando a ressurreição dos mortos. Filipenses 3:10-11. Paulo estava fortalecendo as almas dos discípulos e os exortando a perseverar na fé, ensinando: é necessário passarem por muitas aflições a fim de entrarem no reino de Deus. Atos dos Apóstolos 14:22. É interessante notar que Paulo, ao ensiná-los a se preparar para aflições, foi considerado como fortalecê-los. 1 Pedro 4:1-2 diz: visto que o ungido sofreu enquanto estava em seu corpo físico, preparem-se também com a mesma mentalidade, pois aquele que sofre na carne passa a desistir do pecado. Isso é para que não mais viva o resto de seu tempo nesse corpo, seguindo paixões humanas, mas fazendo a vontade de Deus. Jesus nos ensinou que antes de decidirmos segui-lo, devemos dedicar um momento e calcular o custo. Lucas 14:28. Isso ocorre porque há um custo em termos humanos. É claro que essa salvação de quem e do que somos é totalmente gratuita. Você não pode comprá-lo com dinheiro. No entanto, existe um preço a pagar, humanamente falando. Esse preço é a perda de nossa alma, que, verdade seja dita, não é perda, mas uma libertação maravilhosa. No entanto, devemos estar preparados para esse custo. É real. Se não estivermos, é fácil ficar ofendido com Jesus por causa de nosso sofrimento e deixar de segui-lo. Sem dúvida, isso já aconteceu muitas vezes com várias pessoas. Nossa crucificação com Jesus precisa se tornar nossa experiência. Uma morte real precisa ser aplicada a nós. Embora não morramos fisicamente, uma morte genuína pode ser aplicada à nossa vida adâmica. É assim que somos realmente libertos do pecado. Não há outro caminho, não há atalho. Como afirmado anteriormente, apenas os mortos não pecam. Portanto, para escapar do pecado, nossa antiga vida deve morrer. Enquanto vive, sempre expressará sua própria natureza, que é pecaminosa. Esta morte é aplicada a nós de uma maneira misteriosa pelo Espírito Santo. Não podemos crucificar a nós mesmos. Não estou falando aqui de um grande esforço de abnegação. Não estou defendendo o uso de força de vontade ou determinação para mudar a nós mesmos. Estou falando de um milagre que Deus faz em nós por sua graça e misericórdia. Devido à morte e ressurreição de Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus pode aplicar essa morte e ressurreição a nós. Quando estivermos prontos e dispostos, Ele fará isso em nós. Isso é o que realmente nos livra do pecado. No entanto, talvez a grande maioria dos crentes não experimenta essa libertação. Muitos ainda estão presos no pecado e em si mesmos. Existem algumas razões possíveis para isso. Primeiro, muitos não estão dispostos a morrer. Eles não desejam perder a si mesmos e ou não estão dispostos a passar pelo sofrimento que essa libertação demanda. Este pode ser um sofrimento intenso e prolongado. A crucificação é um tipo de tortura, uma morte lenta e dolorosa. Segundo, muitos não sabem que isso é possível. Dos ensinamentos que receberam e do testemunho e da vida das pessoas ao seu redor, eles não têm ideia de que tal libertação é possível. Ou, se fosse possível, eles não veem como isso pode se tornar real para eles. Infelizmente, é verdade que existem os chamados professores da Bíblia, que insistem que nosso pecado não é importante. Imagine se Deus não o vê e não se importa com isso. Como isso é tolice! Tais falsos mestres serão julgados severamente por Deus por privar seu povo de sua legítima herança e salvação, que é, na verdade, se tornar santo pelo seu poder. Esta é a mesma razão pela qual Jesus veio e morreu. Ele veio para nos libertar do pecado. Lemos: e vocês sabem que ele foi manifestado para remover o nosso pecado. 1 carta de João 3:5. Portanto, aqueles que não percebem essa maravilhosa possibilidade de estarem livres do pecado, não acreditam. Eles não buscam a Deus, por isso, e não esperam que mudanças drásticas e genuínas ocorram em suas vidas. Sem fé, Deus não se moverá neles. É importante percebermos aqui que o custo em termos de nosso sofrimento não é nada comparado às bênçãos que serão produzidas. Paulo ousadamente declara: pois considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que será revelada em nós. Romanos 8:18. Os crentes devem aprender a se alegrar com seus sofrimentos. Eles precisam olhar para além de hoje e ver os sagrados resultados que virão. Eles devem ter luz de Deus para ver como o sofrimento deles está produzindo um peso eterno de glória. Para isso, precisamos preparar nossa mente. Devemos reconhecer a necessidade do sofrimento e estar prontos para isso. Lemos: vocês devem ter a mentalidade que o ungido, Jesus, tinha, o qual, existindo na forma de Deus, não considerou a sua igualdade a Deus algo a se preservar. Em vez disso, ele se esvaziou, tomando a forma de um servo, até se tornando a semelhança do homem. Então, achando-se em forma humana, ele se humilhou ainda mais e se tornou obediente, até mesmo à morte. Sim, a humilhante, dolorosa morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Este foi o capítulo 5 do livro Luz nas Trevas, escrito por David W. Dyer e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.